Entendendo nada do que está acontecendo aqui, o Iradex, ele é um sítio, né? O sítio. O português fala sítio, né? Sítio web. Sítio teia. É isso?
Sítio teia?
Web, né? Não?
Qual a diferença de sítio e fazenda?
Fazenda são animais. Sítio é comida. Levando em conta que animal é comida, em alguns casos.
Qual a diferença? Você que é mais experiente, conhece mais da vida...
Rapaz, sítio é na internet e fazenda é no Facebook.
Faz sentido, faz sentido. Sentido.
Acesse iradex.net. Se você estiver escutando isso aqui em 2016, provavelmente o primeiro post vai ser, adivinhe, o post referente a esse podcast. Se não... digite iradex.net/podcast e leia o primeiro texto que está lá. Vai ser um texto explicando por que estamos falando um monte de coisa. A única coisa que eu vou explicar é que nosso querido podcast aqui vai ser dividido por blocos. Cada um dos blocos trarão uma indicação. É, tá certo? Trarão? Conjugação do verbo. Trará?
Pergunta pro Torinho aí.
É verdade.
Né? Ah, por sinal, né? Primeiro podcast seu do Iradex, né? Sem o Torinho. Exatamente. Então a gente tem que dizer, chupa Torinho.
Exatamente. Comenta aí, Torinho. Né? A gente não... Tô tentando evitar.
Eu, depois desse podcast, vou ter mais mentions que o Torinho.
Mas, cara, já pro primeiro bloco, sua indicação, o que é que você indica, o que é que você traz pra mim, o que é que você traz pro povo. Você sabe que a voz do povo, a voz da indicação...
Assim, primeiro que o PH deu o mínimo de instruções sobre o que indicar. Cada um trazia o que queria, assim, sabe? Então eu pensei...
O filme... Chocolate, você podia indicar.
Chocolate. Podia chocolate?
Podia, charge.
Eu não gosto
charge. Charge é muito bom. Charge e smash. São os melhores.
São todos
do Hulk, né?
Charge
é o chocolate do Hulk, né? É. Smash. Vamos lá, Caio. Você não conversa fiado, você não conversa fiado, você é besteira. Por favor, indicação, indique aí o que
então,
você tem pra trazer pra gente.
Eu pensei... Eu não sou tão culturado como meus colegas que aqui estão.
Culturado.
Culturado!
Não, você tem uma faminha. Você tem uma faminha nas redes sociais de ser indie. Gostar de coisas indie, cult.
Peraí.
Indie de cult.
Cult
é
indie.
Cult urado.
Complemente a frase. Indie de cult é?
Cult urado.
Porra, não entendeu a piada. Não. Quem entendeu, completa aí nos comentários. Então, o que eu trouxe hoje pra indicar foi uma série que eu vi em 2012, acho que por volta, pelo meio do ano. Uma série britânica que é a Black Mirror.
Meu nome?
Black Mirror.
Espelho...
Negro.
Negro.
É, espelho negro.
O homem e seus espelhos negros.
Mágicos.
Mágicos.
O que é isso?
É a indie, mano.
Não,
foi isso não. É o Oficina G3.
Oficina G3.
Ah, isso aí não é coisa de indie, isso aí é coisa de gospel.
Mano. Black Mirror, série britânica, me lembra baixo orçamento, poucos episódios, atuações duvidosas, é isso?
E assim, participação especial de Mr. Bean.
Não, assim, essa série, ela é da Endemol, aquela produtora grande, que tem várias séries até.
Inclusive o BBB.
É, inclusive o BBB é da Endemol.
Na verdade, tudo que é lixo vem da Endemol, né?
É.
BBB...
Não, a Endemol tem coisas boas. Black Mirror é uma coisa...
Top Gear.
Entra a questão que eu me lembro que alguns iradex atrás, sobre zumbi ou algum tema do tipo, você indicou Dead Set.
Dead Set, ótimo.
Que é uma série britânica... Sobre um outbreak zumbi durante um reality show que é o Big Brother.
Isso aí.
E o Dead Set é da Endemol. E o Dead Set é do mesmo produtor de Black Mirror.
Na verdade, o Black Mirror é do mesmo produtor de Dead Set.
É, exato. Tudo faz.
Já que tá vindo depois aí, já que a gente tá indicando.
Que é o Charlie Brooker.
Charles Bronson.
Não sou necessariamente britânico, mas parece que lá ele é uma figura conhecida exatamente por a... Ele é um jornalista e é produtor e...
Mas tem alguma coisa tem a ver com o BBB, a série, com o Big Brother?
Não, não tem nada a ver. O Black Mirror não tem nada a ver. Basicamente é uma série, eu acho que a gente pode dizer que ela é uma extrapolação da nossa realidade. Ele pega a nossa realidade diante dessa coisa de, sei lá, tecnologia, informação, todo mundo tendo acesso a muita coisa, muito rápido, redes sociais, e extrapola isso a situações extremas, certo? Basicamente são 3 episódios, cada episódio... Basicamente...
O Caio parece estar dando entrevista pro PH, o microfone...
Não, mas tá certo.
O microfone tá no meio da mesa e ele fica olhando pro PH assim, ó. Pois é, porque não, você é Black Mirror e tal.
É isso mesmo, parabéns.
São 3 episódios. Os episódios não têm relação entre si. Basicamente são 3 histórias em uma realidade diferente, em situações diferentes,
tempos
diferentes e atores diferentes.
Qual a duração?
São praticamente 3 curtas. Se eu não me engano, tem em torno de 50 minutos
cada episódio, né?
Cada 3 episódiozinhos, certo?
O Dead Set também, né?
Dead Set são 6 episódios, né? E é uma história só sendo contada.
No caso, também tem esse lance de
É porque as séries britânicas são assim, Skins também tem esse formato.
Sherlock.
Sherlock já é um pouco mais comprido, né? 1 hora e meia, eu acho.
Na vibe de Além da Imaginação, mais ou menos.
Exato, a maior influência de Black Mirror, que as pessoas dizem, eu não sei se foi dito desde o começo pelo próprio produtor, é o Além da Imaginação, né? O Twilight Zone. E ele tem bem esse formato. É assim, eu acho que uma forma interessante de eu apresentar pras pessoas é falar sobre o plot básico dos 3 episódios.
Você mostrou o primeiro.
Pra que assim, eu pergunto pra vocês e vocês já imaginam como se veriam numa situação desse tipo.
Fala, certo? Só um pouquinho do primeiro episódio. Só o plot do primeiro.
Então, o primeiro episódio conta a história de do primeiro-ministro britânico, fictício, né, claro, que ele tem que lidar com um pequeno problema. Ele acorda de manhã com a notícia de que a princesa da Inglaterra, acho que é da Inglaterra mesmo, foi sequestrada. A pessoa tá pedindo pra libertar a princesa é que o primeiro-ministro tenha relações sexuais com um porco em rede nacional.
Bem família, né? Domingo, 4 horas da tarde.
Aí, logo rola aquela coisa, né? Corte britânica, o primeiro-ministro, aquela coisa toda de não, vamos abafar. Cai pra mídia, a mídia entra em contato e eles dizem não, vamos abafar, mas só que não satisfeito com toda essa repercussão, o sequestrador solta o vídeo no YouTube. Então a questão passa a se agravar a partir daí. E a série debate muito sobre esse lance de exposição em redes sociais, sobre o que você fala ou o que você deixa de falar, sabe? Esse primeiro episódio é muito focado nisso. Você é o responsável pelo país, certo?
Uhum.
E a princesa é adorada, é uma Lady Di da vida, sabe? Praticamente. Ela é adorada, é novinha, é querida e tudo mais. E ele é o responsável, ele tem que cuidar daquela situação, mas fazendo essa parada estupidamente bizarra. E ele tem que fazer isso não por ética, mas por política. Porque se ele não fizer nada e a princesa for morta, a vida política dele acabou ali.
Tu sabe, toda vez que tu fala princesa, eu lembro da princesa do Mario, né?
Não,
do Mario?
Toda vez que tu tá falando, pra mim eu tô vendo a princesa da Yane.
E eu tô vendo a princesa do Mario lá com a vestidinha.
Cara, eu acho que o lance da popularidade dela é muito referente à Lady Di. Então, por aí, procurem que vale muito a pena essa série, certo?
Filho do Brasil, teve o filho dele agora, teve o filme dele agora na Globo, né? Passou na televisão brasileira. Sequestram a senhora Glacial, a Glacieia. Você deverá fazer sexo com guaxinins.
Não, que guaxinins.
No hangout do YouTube. Vai ou deixa morrer? Não, sabe, a pergunta é essa. Tu tá preparando a resposta.
Não, eu tô preparando a resposta.
Live or let die.
Depende. Tenho que ver a pessoa lá com a arma na cabeça.
Não,
tá. Mas é claro, como é que eu vou confiar no sequestrador?
Glacial.
Série veio passar por um buraco desse, evidente.
Eu
que bola de aprovação. Né?
Sequestrar a Glacéia. No pote. Tá vendo esse guaxinim?
Tá vendo esse guaxinim?
Ele... Pô, o que é que eu vou fazer com o
dinheiro? Não, é assim, tá vendo esse guaxinim? Não sou eu que vou entrar nele, é ele que vai entrar em você.
Guaxinim, ó. Parece um
vai ficar só o rabinho.
Obrigado, Caio, pela sua participação. Você é inteligente.
Minha mãe também acha.
Tá vendo que ele trouxe essas coisas outside e tal.
Eu proponho
underground de tudo.
Eu proponho outra coisa nos comentários, tá?
Quem contar
primeiro quantas vezes o Caio falou basicamente no podcast vai ganhar um prêmio.
É, e tu vai dar um prêmio. O Glacial está prometendo. É ruim que em vídeo não dá pra ver quem foi mesmo, né? Que falou.
Eu vou prometer um guaxinim.
Usado ou não?
Depende, se conseguirem tirar lá do terrorista.
Mas vamos lá, Caio, pede só a música e a gente sobe a música e volta pro segundo bloco.
Eu escolhi outra música, mas como o Glacial falou de Anthem to Year 2000, do Silverchair, vai essa mesmo.
Então vai ser que nem Jovem Pan. Fiquei aí com esse vídeo, tchau, Silverchair. Take your fascism away. We are the youth. Apologize for another day. We are the youth. And politicians are so sure. We are the youth. And we are knocking on death's door. Estamos de volta, voltando de Silverchair.
Sou irado, meu.
Sou irado e da hora e tudo mais. Maestro Billy, sou na caixa.
E a festa? Tem que dar. Agora tem que fazer propaganda da festa pra ser rádio de verdade.
É verdade. Domingo casando forró e rock, rock, três bandas convidadas, uma banda independente. Mulher não paga até 8 horas. É, mas vamos lá, voltando aqui pro bloco 2, depois de Silverchair, né? Silverchair, cadeira
prateada, de prata,
né? Cadeira de prata.
A cara dos meus 15 anos.
Eita, glacial. Ô, glacial. Não, é porque eu ia fazer a piada aí e perdeu o time.
15 anos do glacial.
15 anos do glacial.
15 anos do glacial tocava Black Sabbath ou algo do tipo.
Black Sabbath.
Né?
É aquele local do trauminho assim, mas só um disco de mosaico.
Ah, é?
Os 15 anos, era New Kids on the Block.
Caralho, Inexis, né? Aí vamos lá, bloco 2. Bloco 2 é meu, glacial. Você não vai falar, o bloco 2 é meu e eu indico. Homeland!
É. sacanagem.
Isso é uma brincadeira, não. É uma referência. O primeiro vlog Iradex, no formato que ele tá hoje, né? E tal, mais ou menos parecido com o que ele tá hoje, foi sobre Game of Thrones. Em seguida, eu falei sobre Homeland, né?
Homeland!
Exatamente. Então, eu tô trazendo Homeland aqui, já que naquela época terminava a primeira temporada e nessa época tá terminando a segunda temporada. Vocês assistiram?
Assisti.
O Caio assistiu o Glacial? Mas você assiste nada, né?
Você viu a primeira?
Não, você viu.
A única coisa que eu sei sobre A única coisa que eu vi sobre Homeland foi o Homeland.
Ele assistiu o podcast, o videocast,
sem nem ver a série, né?
BH.
Obrigado, glacial natural.
Bem bom, hein?
É, risos.
Vamos não. Então, PH, do que se trata Homeland?
Glacial, eu vou te falar agora a parada do Homeland. Malhação. O plot do Homeland não é tão inteligente aí quanto a série do Kai, né? Que faz você pensar por 3 dias seguidos. Encontram, reencontram, entre aspas, um soldado que estava há 7, 6 anos em domínio de terroristas. Que é o Brody, né? Nosso amigo Brody Damon Lee, conhecido já de Band of Brothers e Life.
Eu não assisti nenhum dos dois.
Então eles encontram lá o Damon Lee, um soldado, líder de pelotão, todo, soldado.
Marine, né? Fuzileiro.
Marines, quase um SEAL, né? E a Carrie Madison começa a suspeitar, né? Que ele, na verdade, agora é terrorista. Assim, lógico, tem a primeira temporada mostra bem direitinho o lance. Como a primeira temporada já faz um tempinho, dá pra entrar um pouquinho mais no assunto. Mas assim, ele tem mesmo a dualidade, tudo. Como se resolve aqui é o grande lance da primeira temporada. E a segunda temporada eu fiquei pensando, sim,
o que é que eles vão mostrar?
O que é que
agora,
eles vão, né, mostrar?
Passei pelo mesmo.
E pra mim, se mostrou, é por isso que eu tô trazendo a indicação. Você pode não gostar de Homeland, mas ele tem os melhores diálogos que eu já vi na minha vida. Isso é incrível, o roteiro é fantástico. Quando você pensa que aquele, o Abu Nazir, né, que é um dos caras do mal,
é um vilão, né?
É o vilão, é o cara mal. Ele vai conseguir converter todo mundo, ele leva na cara com o diálogo. O Torinho fala muito disso. Quinto episódio, que a Carrie Madison tá de frente com o Nicholas Brody, é uma aula. Os dois é um passeio no parque no domingo.
Mas uma coisa que eu acho muito interessante, primeiro de tudo, é que parem de dizer associar Homeland a 24 horas,
eu
pelo
ia falar,
amor de Deus.
Tava até aqui na, muito obrigado, continue.
É, porque todo vídeo, tipo 24 horas, cara, nada a ver. Não,
é tipo
não associa,
24 horas, só que
até
não,
porque,
né?
Se você for começar a ver pensando em 24 horas, vai ser uma tremenda decepção.
24 exato, horas preparam um clímax, dentro do clímax tem outro clímax e a gente vai se envolvendo. Homeland é diferente, ele prepara o clímax e te joga um anticlímax.
É, pois é, eu acho que é exatamente o que eu acho interessante na série. Por exemplo, a gente saiu agora dessa nova temporada, essa última temporada, acho que sétima, de Dexter, né?
Isso.
Te mostra uma linha de um episódio onde nada acontece. No último momento ele te joga alguma coisa para explodir tua cabeça, que volta pro seguinte e nada acontece diante daquilo. O Homeland não, ele tem uma estrutura de roteiro bem mais interessante, onde ele é tenso dentro de si mesmo. E muitas vezes ele se resolve, aquela questãozinha se resolve, não uma resolução fake, né? Uma resolução real, uma questão mesmo.
Ele é todo anticlímax.
Ele se finaliza e já começa. E você pensa que nada mais pode sair daquilo. E vem um novo desfecho, né? E vem uma nova situação em cima daquilo que passou anteriormente.
Mas assim, ele não. É como eu falo, ele não vai aranhando, entendeu?
Uhum.
Tipo, ele não vai criando teia sub teia.
Não.
Vai formando. Não,
ele tem aquela trama e é aquilo.
O plot ainda é esse. Que
e,
eu
você,
tô falando.
E o foda é isso, que você chega a duvidar. A gente, sim, até no final da série, a gente conversou sobre isso e fulano de tal, pode ser isso, pode ser aquilo. A gente fica com aquela expectativa porque tá doutrinado de outras séries de fulano não é o que parece, não é. Mas Homeland, no final das contas, quase tudo é o que parece, né?
Chegar pro cara que não assistiu, disser assim, cara, assiste, porque tem lá o personagem do Damon Lewis, que ele se converteu. Mas só que tu tem que ver como é que acontece. Porque não acontece do jeito que tu tá formulando na tua cabeça.
Vale a pena, da mesma forma.
Esse é o lance. Por isso que é o lance do anticlímax.
Uhum.
É isso que existe o anticlímax, você acha?
Ah,
o clímax
é isso não
que
é
vai acontecer.
Converter.
É isso que vai acontecer. Cara, ele ter se convertido ou não, você vai ver que, ó...
Mas tu tem que ver que, por exemplo, existe o lance da temporalidade da série, certo? Por exemplo, Lost. Ou se você indicar Lost pra alguém, vai ser legal ali o começo, tal, 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 tal. Mas o grande lance do Lost foi você acompanhar o mistério naquela época, episódio a episódio, etc.
É,
tal.
Lost
tal,
hoje é outra série.
É, talvez pro Homer tenha sido a mesma coisa. Quando tava passando os episódios, você fica, caralho, será que
não.
Ele se converteu?
Não, 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 não sei o que, sei o que. Porque o mais interessante, Homer, é como as coisas acontecem.
Porque eu sempre digo assim, só voltando não. Um pouquinho o Lost aqui, tá? É que eu sempre digo assim, que Lost não era uma série baseada na história. Na verdade, foi uma experiência de Lost, que as pessoas viveram naquela época.
Dá pra confundir, porque o Homer gera comentário. Só que Homer, antes de jornada, que a gente fica falando, né, de a grande jornada, não sei o que, a grande história, ela é uma, são mini jornadas, elas são formações e deformações de personagens fortes. Por isso que eu disse, os três personagens, que é a Carrie Mason, vivida pela Claire Danes, ganhou tudo quando foi de Oscar.
Excepcional.
Ou de Oscar, não, de Globo de Ouro, o Oscar da série, né, ganhou tudo, Emmy, tudo. O Damien Lewis com o Nicholas Brody, que vem de duas séries fantásticas. E a gente tem o Mandy Pate, que tu gosta dele, né?
Muito, cara, muito.
Que é o Saul. Que é o Saul, é um dos caras que é líder da parada antiterrorista. E ele é muçulmano, cara.
Como
então,
é o nome do inimigo?
É o Abu Nazir.
É o Abu Nazir.
É só escutar bem sul.
É, sim, por causa do...
Não tem nada a ver, isso. O mérito de Homeland, até bem como de Breaking Bad, é que eles tinham uma história pra contar e eles não se pegaram muito nesse lance de formato. E não adianta querer dizer que isso é por ser de canal fechado, né? Porque
tem muita porcaria.
É, tem muita porcaria de canal fechado. É porque, de fato, eles não pegaram a fórmula, sei lá, Lost, que a gente já viu em tantas outras séries e estão repetindo.
24 horas.
É, que caiu na repetição, sei lá, até Dexter, que era a queridinha, a salvação de todos, caiu na repetição.
Que é da mesma Showtime.
Que é do Showtime, exato. Da mesma emissora.
Da mesma emissora.
Caíram na repetição, infelizmente. Pra mim é a melhor série da atualidade, junto com Breaking Bad.
Eu me esqueci com quem eu tava comentando, que disse assim, pô, é legal que eles preparam, não acontece o que a gente tá esperando, mas mesmo assim é muito bom. Então acho que a melhor definição de Homeland é isso. Eu não sei pra você, cara, acho que tu assistiu as duas temporadas. A primeira temporada, ela é acima da média, e eu acho que a segunda temporada é até um pouco melhor. Eu olhava pra segunda temporada, pro final da primeira temporada, e me perguntava, o que é que eles vão fazer?
Uhum.
E eles conseguiram fazer algo tão bom quanto o próximo, o que torna melhor e surpreendente, interessante e tudo mais.
Assim, pelo que vocês me falam, eles devem cair na maldição da terceira temporada, que foi o que aconteceu, sei lá. Prison Break,
cara,
que é um negócio que a ideia é fantástica, e o segundo eles deram ali um negócio, na terceira não tinha mais nada o que falar, inventaram com nada a ver.
Cara,
duvido.
Eles começam a dar umas pistas de que isso pode acontecer. Eles não confirmaram até agora a quarta temporada.
Espero que não confirme.
Tudo indica que só vai até a terceira.
Aí eu acho que vai ser legal.
A terceira temporada abriu precedentes para ser algo mais próximo de outras séries que a gente está habituado a ver, né? O desfecho dela parece de, agora vai para um caminho mais claro.
Porque aí eles vão gerar, logo no início, outro anticlímax.
É outra série. A primeira temporada tem uma estrutura, a segunda tem outra completamente diferente. Eu acho que a terceira vai ter uma nova já.
A primeira temporada é embate psicológico, eles são personagens. A segunda já tem mais ação, tem um pouco mais de correria, tensão. E a terceira tem tudo pra ser um gato e rato, uma parada mais assim. É ver, né?
É ver.
É difícil falar, sério, mas felizmente eu tô falando de Homeland no final da primeira temporada, tá lá o vlog, assiste aí. Eu tô falando de Homeland no final agora da segunda temporada, com certeza eu vou falar no final de outra temporada, terceira, se tiver a quarta, espero que não, mas é isso aí.
Homeland,
e vamos de música.
Qual é a música, Thiago Santos?
Na verdade, eu fiz todo mundo pensar na música, eu não pensei na minha. Então vamos de Guns N' Roses, Never Have Died. Voltamos aqui da música, que dá risada, que você rosa.
Mas não, Crepúsculo lá.
Sei lá, mano. O que é que tocou aqui? Espero que vocês tenham gostado. Estão terminando, não. Agora é o momento voz da experiência.
Bem,
com certeza vai indicar alguma coisa de 1950. Vamos lá, voltando aqui, bloco 3. Bloco 3.
Broco.
Broco.
Broco 3.
Broco 3, o nosso amigo Glacial. Bem-vindo.
Bem-vindo.
O que é que você indica, Glacial? Foram duas séries aqui. Vai manter a linha ou vai quebrar?
Não, não, porque esse negócio de série é muito inteligente pro meu gosto. Eu vou falar aqui, não vou falar de série, que eu sou inculto, não vou falar de filme, que eu sou inculto, vou falar de jogo, porque eu tô de férias da faculdade.
É bonito, né? Isso, da terceira idade, voltar a estudar
não
e tal.
Não, eu vou falar do programa pro jovem, né?
Velho, com os filhos.
Qual é a sua indicação, Glacial? Diga isso.
Eu vou falar aqui de Portal, um jogo que foi lançado em...
Eu não vou falar de cinema, deixa, né?
Eu? Eu tô vendo, mas tô pra usar ainda não, viu?
Portal.
Portal é um jogo que veio foi lançado em 2007, na época do Half-Life. O Half-Life foi um dos primeiros jogos que deu a opção aos jogadores criarem seus próprios mods. A partir daí, eles pegavam digamos assim, o esqueleto do jogo, que era o Half-Life, e criava personalizações em cima. O maior exemplo dessas customizações é o Counter-Strike, que foi febre aí durante muitos anos. Você já jogou Counter-Strike, pega?
Eu jogo muito bem Counter-Strike. Eu lembro que toda vida tem um negócio de escolher arma, né? O jogo acabava pra mim ali. Escolhi a arma, morria. Aí eu desisti.
B4-2, B2-2.
Não, eu ia lá, menu, abria e tal. E nisso alguém dava um tiro na minha cabeça.
Cara, Caio,
aí eu não
fala
me dei
comigo.
Muito bem.
B3-2, B7, B6, B7, B5-1, B5-2, B5-3.
Isso aí, alguma coisa dos bananas só... de pijama?
Não, é só pra ficar assim, né? Escolhendo as armas.
Pull Day, diz o que é pra você, pra...
Pull Day, cara, é uma fase rápida.
CS Dust.
Dust é uma fase chata, que tem que lutar contra os terroristas.
Aztec.
Aztec é aquela fase dos confrontos. A fase é toda pronta pros confrontos, né?
Sei que a Valve até hoje sobreviveu do Half-Life.
E o Portal não é de matar. Esses jogos tudo aí são de matar.
E assim, apesar de todos serem jogos de FPS, né? O meu preferido é Portal, que na verdade é um mod que é um puzzle, né? Ele é um quebra-cabeça.
Pô, já tem dois jogos, né? Já.
Tem.
Você tá falando especificamente do um, mas...
Eu tô falando especificamente do que eu voltei a jogar essa semana e tudo, e... Pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. O plot do Portal é um plot bem, bem simples, assim, chega a ser meio infantil. Você é uma mulher que acorda num quarto de vidro e tal, todo tecnológico e tudo. E você escuta uma voz eletrônica que diz que, seguinte, você tá aqui pra ser testada e tudo, e você vai passar por vários labirintos, e no final disso tudo eu vou lhe dar um bolo.
Bolo?
A sua premiação vai ser um bolo.
Um bolo?
É, um bolo de comer.
Prossiga.
Sim, mas o interessante de Portal não é isso. O interessante é mais a mecânica do jogo. A única arma que você tem no jogo inteiro é um gerador de portais. No Ceará, tá? A mulher tem uma arma que já dá dois buracos. Um que entra, um buraco laranja. Não, mas você pode entrar por qualquer um dos dois. É um buraco laranja e um buraco azul.
Se você entrar no laranja,
você sai no azul.
Se entrar no azul,
sai no laranja.
Portal. É isso.
Mas o grande lance do jogo não é isso. É o lance dos portais, mas a física envolvida no jogo.
Interessante.
Por exemplo, você tem que chegar de um ponto A a um ponto B, que tem um buraco infinito que você cai. Você atira o portal lá na frente e atira o portal aqui do lado. Quando você olhar pra dentro do portal, você vai ver o que tem no outro portal lá na frente.
Mas assim, tem umas missõezinhas mais específicas, né? Tipo, carregar algo pra algum canto.
Não, mas aí é o seguinte.
Estar em algum...
O começo do jogo é basicamente você entender como funciona a mecânica dos portais. Uhum. Que é você, sei lá, eu tenho que ir de um ponto A a um ponto B que tem um abismo na frente. Você joga um portal lá na frente e um aqui do lado que você entra e já sai lá na frente. E a partir daí o jogo vai ficando mais complexo.
eu não sou gamer e eu não gosto muito de FPS. Eu jogo alguma coisa ocasional, mas eu não gosto muito de FPS. Tanto que eu tava jogando Bioshock esses dias, há uns 2 meses atrás, e meio que não curto muito esse negócio.
É, Bioshock é bonito pra caramba, mas é difícil.
Pois é, e é exatamente essa pergunta. É difícil? Eu tenho que ser bom em FPS?
Não,
tenho que ter conhecimento?
Não, porque o jogo a curva de aprendizado dele é muito boa. Uhum. Você começa primeiro aprendendo a usar a arma. Você só começa um portal de entrada. Geralmente no primeiro puzzle tem um portal já tem um portal de saída já no lugar dele. Uhum. Aí você vai entendendo a história de você entrar de um lado e sair do outro, você jogar uma coisa pelo portal pra abrir outra coisa lá na frente.
Tudo bem, ele é difícil, mas só porque se você passar por tudo, você aprende.
Mas ele é difícil, desistível. Pra qualquer um, né?
Ele é desistível.
Não, não. Não.
Eu digo desistir assim, não aguento mais, tá repetitivo.
Não. Quando você pensa que já não tem mais o que inventar, porque ele brinca muito com essa história de física, entendeu? De você imaginar como é que você vai chegar num determinado canto só por uma entrada e uma saída, entendeu? Uhum. Era uma coisa que eu acho muito legal também é que tem um determinado labirinto lá que você tem que chegar num lugar muito alto que você não sabe como é que você vai chegar lá. Aí, se você sabendo a mecânica do jogo, você vai perceber que você pode soltar um portal lá em cima da parede e um no chão. Mas aí, quando ela tá caindo, quando chegar no chão, é só você soltar outro portal. Que aí ele vai pegar a velocidade, vai sair lá em cima de novo e cair lá do outro lado.
Eu tenho um Atari.
Se você tiver um Xbox 360, que é um videogame, você pode
console,
comprar o portal ou na Xbox Live, que se não me engano tá R$79, ou então você pode comprar nas melhores lojas do ramo.
Eu vou colocar o link aqui no
post. Engraçado.
Se você tiver um PS3 que não é um videogame, é um Blu-ray, que fim ser um videogame, você também pode comprar, tá? Eu não sei quanto é.
Polêmica!
Mas eu, Marcelo Augusto Maia de Freitas, vulgo Glaciar.
Fanboy.
Estou jogando no Steam. Eu comprei por exatos $12. R$12.
Comprou os dois, né?
Eu comprei o Portal 1 e o Portal 2. O Portal 1 era R$4.
Vamos dizer que praticamente foi R$6 por jogo, né?
Preço de um aplicativo.
2 litros de gasolina, né?
Quase o preço do Angry Birds.
E assim, não é joguinho. Do Angry Birds.
Do Angry Birds?
Os
pássaros são
E assim, esse preço dá impressão de que é joguinho, mas não é joguinho.
Não é joguinho, é um jogaço. Inclusive, eu acho que foi escolhido dos melhores jogos da época. Bom, a música que eu escolhi é sobre o Portal. Quando você termina o jogo, aí tem uma musiquinha que tem até, se você tem o Rock Band do Xbox, que é um videogame, ou do PS3, que finge ser um videogame, você pode baixar a musiquinha que é grátis do I'm Still Alive, do GLaDOS. Para os corações apaixonados. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive.
Encerramento do Iradex Podcast, falamos sobre
Black Mirror
on the Wall, falamos sobre Homeland e falamos também agora sobre Portal, além de todas as musiquinhas, assuntos fora de contexto e tudo mais. Esse foi o Iradex. Se você não sabe do que se trata, como é que você veio parar aqui, acessa iradex.net, lá tem vários vlogs, vídeos, textos e tudo mais, baseado nisso que a gente discutiu hoje, cultura pop. A única regra do Iradex, qual é, Caio?
Só fala do que é bom?
Só fala do que nós gostamos, né? Você pode falar de algo que eu não gosto.
Mas eu só gosto do que é bom. Eu, pessoalmente, eu gosto do que é bom.
Só gosto que é bom.
Até através.
É só Iradex. Tudo. Mas vamos lá, encerramento aí. Pra quem chegou aqui através do só através do site ou só através do podcast mesmo, nós temos um vlog. Na verdade, mais eu e o Torinho, né, que não tá aqui presente. Acesse iradex.net/vlog. Tem um lá de steampunk, falando sobre steampunk ou sobre o multiverso Tarantino. Tarantino, vocês vão entender. Falar um pouco do apoio aqui dos sites que apoiam essa iniciativa, né? Sites que apoiam tudo que o Iradex faz: Modo Meu, Alvanista, Fala da Rota, Supernovo, Filmou e Pauta Livre News. Além da Nuclique.net, nosso amigo Joares, né? Amigo
Joares, afrodescendente.
Joares, afrodescendente Miranda. Um abraço pra você, Obama Cearense. Consideração, alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa?
Não, vamos mandar um abraço pro Carlos.
Um abraço pro Carlos.
Vamos lá.
Carlos.
Abraço, Carlos.
Eu pensei que era tipo um áudio de abraço, que isso aí. Abraço.
Gastura entre os dedos, aí eu passei na hora.
Se você não conhece Carlos, é aquele rapaz que lá da Bahia, que tem muitas mentes.
Tem gente que chama de Little Boo. Eu chamo de Carlos. Mas vamos embora. Sobe o som, fica com o som. Até semana que vem com o vlog daqui a 15 dias com outro podcast. Tchau.